O cancelamento dos espetáculos de fim de ano vai ser mais uma grande pancada para o setor. É com estas palavras que a Associação Portuguesa de Serviços Técnicos de para Eventos encara os sucessivos anúncios de câmaras municipais que decidiram cancelar os habituais concertos na noite de entrada em 2022. O presidente da Associação, Pedro Magalhães, diz à Antena 1 que esta é uma péssima notícia para o negócio destas empresas que prestam serviço técnico para grandes eventos.
Nós estávamos preparados, estávamos confiantes que conseguiríamos manter o trabalho, o pouco trabalho que tinha aparecido agora nestes últimos meses, e conseguiríamos ainda garantir que no mês de dezembro fosse um mês com alguma normalidade. Era isso que estávamos à espera, e inclusive as passagens de ano. Já vemos vários municípios a anunciarem que não vai acontecer nada, o que vai ser mais aqui uma pancada muito grande nas empresas todas do nosso setor, que serão afetadas por estes cancelamentos. Já não vamos terminar o ano como gostaríamos.
O presidente da Associação Portuguesa de Serviços Técnicos para Eventos lamenta a decisão de várias autarquias, como Lisboa, de cancelar os concertos de fim de ano e defende que os municípios poderiam garantir o distanciamento entre o público, por exemplo, com lugares sentados.
Não há um pequeno esforço para se encontrar soluções. É tomada a decisão mais fácil. E a decisão mais fácil é cancelar. Com os impactos que isto tem sobre as empresas e até sobre as pessoas, sobre as próprias pessoas, no fundo, que gostariam de festejar este ano, ter a possibilidade de festejar a passagem de ano, nós pensamos que era possível não cancelar, porque há formas de o fazer.
Em várias cidades não haverá desta vez os habituais festejos de Ano Novo nas ruas devido à evolução da pandemia no país. A Ministra da Saúde abre a porta a um alargamento da comparticipação dos testes gratuitos à Covid-19 nas farmácias. O objetivo será levar mais estabelecimentos a aderir a esta modalidade para permitir a realização de testes de antigênio sem qualquer custo para os utentes. Há momentos em Flamengo, a Ministra da Saúde, Marta Temido, disse que a questão está a ser analisada.
Neste momento temos 760 farmácias que aderiram ao protocolo, temos mais de 180 laboratórios e temos, sobretudo, um clausulado que permite que o mercado adira e disponibilize esse serviço aos utentes. Naturalmente que estamos aqui também perante um conjunto de pressões que estamos a analisar e que procuraremos enquadrar dentro daquilo que são as regras que temos também para responder a essas situações onde ainda não foi possível ter a resposta designadamente com envolvimento de outras entidades do setor não lucrativo para o apoio à resposta que todos precisamos.
Explicações da Ministra da Saúde há momentos em Lamego, na visita ao Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro. As farmácias reclamam mais apoios por parte do Ministério da Saúde para aumentar a testagem à população. Nos últimos dias disparou a procura de testes gratuitos à Covid-19, o que levou a que ficasse esgotada a capacidade de resposta de muitas farmácias. Ouvida pela Antena 1, Emma Paulino, presidente da Associação Nacional das Farmácias, diz que perante tantas solicitações só existe uma opção.
Que se pode fazer é, como é óbvio, aumentar horários e também mobilizar mais pessoal, mas para isso precisamos efetivamente de pagar horas extraordinárias ou, no caso das instalações, também fazer investimentos em estruturas externas à farmácia. E para isso precisávamos de um outro apoio por parte do Ministério da Saúde e temos tido também algum por parte dos municípios que também têm apoiado as farmácias nesse esforço.
As farmácias têm capacidade, nesta altura, para realizar 60 mil testes à Covid-19 por dia, mais do que isso, só com apoios financeiros por parte do Governo. Mesmo as farmácias que não aderiram ao programa de testagem gratuita têm registado uma grande procura por parte dos utentes. Em Bragança, o repórter Afonso de Sousa visitou esta manhã uma farmácia onde ainda existem testes à venda.
Estou precisamente na Praça da Sé, no centro, no coração de Bragança, na farmácia Mariano. Bom dia, Ana Paula.
Bom dia.
Esta farmácia ainda tem testes?
Sim, sim, ainda temos os autotestes, sim.
Esses estão para ser feitos em casa?
Exatamente, nós vendemos e o utente faz em casa.
E tem havido uma procura grande destes testes?
Exatamente, uma procura muito elevada, principalmente nas últimas duas semanas.
E porquê é que acha que isso aconteceu?
Tem a ver também com a abertura de bares, discotecas e agora, portanto, claro, há um maior número de pessoas a necessitar para poder entrar nesses sítios também.
Mas já tem muito poucos.
É assim, temos tido mais dificuldade em adquiri-los nos armazenistas, mas para já temos conseguido.
Sabe que é das poucas farmácias, se não a única em Bragança, que tem estes testes?
Pois, acredito que sim, mas para já ainda vamos tendo.
Mas aqui não fazem vocês o teste? Pois
não, não realizamos o teste rápido com a emissão do relatório ou certificado. Não aderimos, digamos, porque não temos condições físicas, digamos assim. Uhum. É obrigatório termos um gabinete destinado ao efeito e neste momento uma farmácia também já é uma farmácia antiga. Não temos essas instalações que nos possibilitem a execução desses testes. No entanto, temos vendido realmente os autotestes.
E estão precavidos para o futuro próximo?
Assim, temos um estoque, não digo elevado, mas razoável. Agora tudo depende também da procura, não é? Se a procura crescer ainda mais do que o que se está a verificar, não sei se iremos ter depois para conseguir satisfazer as necessidades de toda a gente.
Obrigado, doutora. Tá. Esta é uma das poucas farmácias em Bragança que tem ainda testes rápidos à venda e onde pode vir, é mesmo no centro da cidade, é a Farmácia Mariana.
Reportagem de Afonso de Sousa esta manhã em Bragança, numa farmácia. Para além dos testes antigênio e dos autotestes, também os testes PCR estão a registrar um aumento da procura. É o que diz a Antena 1, Germano de Sousa, proprietário de uma rede de laboratórios, que sublinha que até ao momento não existe falta de stock para dar resposta às solicitações.
Até agora temos respondido a tudo o que nos pedem. Repare, isto não é nada comparado com o que foi em janeiro do ano passado, em que chegámos a ter 15, 16, 17 mil testes PCR por dia. As nossas estruturas em todo o país estão preparadas para isto. Não há falta de coisa nenhuma, de reagentes nem de testes. E estamos tranquilos nesse aspecto. Quem nos procura é atendido.
Germano de Sousa a confirmar a subida do número de testes à Covid-19 realizados por estes dias em Portugal. Portugal que já administrou mais de 2 milhões de doses da vacina da gripe. No caso do reforço da Covid-19, já foram vacinadas 1 milhão e 400 mil pessoas. Só ontem foram vacinadas mais de 105 mil pessoas. É o que adianta em comunicado a Direção-Geral de Saúde. Em última hora, dou-lhe conta de uma notícia que está a ser avançada pela SIC Notícias. O Ministério Público acusou o condutor do carro onde seguia o ministro Eduardo Cabrita, que acusou o motorista de homicídio por negligência. O motorista de Eduardo Cabrita, no caso do atropelamento de um trabalhador num acidente que ocorreu na A6, na autoestrada A6, um acidente que aconteceu em junho de 2021. De acordo com a SIC Notícias, o automóvel seguia a uma velocidade de 166 km por hora. De acordo com o despacho de acusação do Departamento de Investigação e Ação Penal de Évora, era esta a velocidade a que seguia o automóvel, 166 km por hora. O motorista de Eduardo Cabrita vai assim ser acusado de crime de homicídio por negligência. O metro do Porto está a circular, mas com muitas perturbações esta manhã devido à greve dos maquinistas. O sindicato refere que a adesão ao protesto é elevada. Num total de 150 maquinistas, estarão a trabalhar apenas cerca de 25 trabalhadores. A própria empresa Metro do Porto confirma, através da página oficial na internet, que o serviço está hoje muito condicionado, um cenário que se vai repetir na próxima terça-feira, na qual está marcada nova greve. Está escolhido o novo arcebispo de Braga, Dom José Manuel Cordeiro. É a escolha da Igreja Católica para substituir Dom Jorge Ortiga, que renunciou há cerca de 2 anos por limite de idade. O novo arcebispo de Braga era até agora bispo de Bragança, Miranda. Dom José Manuel Cordeiro já explicou os motivos para aceitar este convite endereçado pelo Papa Francisco.
Acolho com fé humilde a nomeação para a missão que o Papa Francisco me confia na Arquidiocese de Braga. Em 2011, o Papa Bento XVI pediu-me para servir a querida Diocese de Bragança Miranda como bispo. Agora, o Papa Francisco pede-me para peregrinar com ardor apostólico até Braga, da qual nasceu Bragança Miranda em 1545. Neste momento, retornam ao meu pensamento as palavras de Miguel Torga. Foi desta realidade que parti e é a esta realidade que regresso sempre, por mais voltas que dê nos caminhos da vida.
Palavras do novo arcebispo de Braga, Dom José Manuel Cordeiro. Vai ser lançada em Portugal uma plataforma na internet para a denúncia de restrições na liberdade de informação. projeto foi criado por um grupo de jornalistas e académicos e pretende reunir no mesmo local os obstáculos ao trabalho jornalístico, desde ameaças aos profissionais, o acesso negado a documentos ou até pressões por parte da entidade patronal. O jornalista António Granado, um dos fundadores do projeto, explica à Antena 1 o objetivo desta plataforma.
Este portal servirá para registar as restrições à liberdade de informação, que são muitas. Muitas vezes os jornalistas não têm acesso a documentos, são proibidos de entrar em sítios, são ameaçados com processos judiciais que nunca acontecem, há utilização de discurso de ódio contra jornalistas e todas estas coisas não estão a ser registadas de uma forma sistemática. E o nosso objetivo é registá-las de uma forma sistemática, tal como, digamos, refere o artigo 3º do Código Deontológico. É a obrigação do jornalista denunciar as restrições à liberdade de informação.
António Granado a dar conta deste novo portal na internet para a denúncia de restrições da liberdade de informação em Portugal. É lá que vão ser publicadas todas as barreiras ilícitas ao trabalho dos jornalistas, algo que é condenado pela própria Constituição da República. O lançamento do portal está marcado para o dia 10 de dezembro.